prosa vai começar. O amigo do campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Vamos chegando que hoje o programa está recheado de novidades.
É isso mesmo, Macau. Hoje teremos música, informação e muitas dicas. E essa música gostosa que o pessoal de casa está ouvindo vem do estado de Roraima.
A canção se chama Cidade do Campo e fala um pouco sobre as belezas do estado, que são muitas, com certeza.
A gente vai curtir mais deste som no nosso quadro cultural.
E tem muito mais. Hoje vamos falar sobre a adubação verde, tipo de adubação orgânica que está cada vez mais se popularizando no campo.
Teremos também no programa o depoimento de um produtor que já utiliza a técnica da adubação verde em sua propriedade. E, claro, informações úteis para quem vive e trabalha no campo.
Tá, mas me diz uma coisa, Ilka, você sabe para que serve a adubação verde?
Um pouquinho, Macau. Bem, a técnica que, além de servir para adubar o solo, diminuindo o uso de fertilizantes químicos, tem ainda muitas outras vantagens.
É isso mesmo, Ilka. A adubação verde tem se destacado como uma excelente opção para a recuperação e melhoria de solos degradados. Mas, com certeza, o nosso convidado pode explicar isso melhor do que eu.
Pode sim. Então, vamos ouvir a entrevista da Clarice Monteiro com o analista em transferência de tecnologia da Embrapa Roraima, José Alberto Mattioni.
Um dedo de prosa.
Mattioni, seja bem-vindo à Prosa Rural. Primeiramente, vamos esclarecer para o pessoal de casa para que serve a adubação.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quanto à pergunta para que serve a adubação, bem, a adubação serve para fornecer os alimentos que as plantas necessitam para crescerem e produzirem e que normalmente não estão disponíveis no solo em quantidades adequadas.
Quais os tipos de adubação existentes?
Existem basicamente três tipos de adubação. A adubação mineral, aquela mais conhecida como NPK, que se compra nas lojas agropecuárias. A adubação orgânica, que pode ser de origem animal, como o esterco de suíno, de aves ou de boi, ou de origem vegetal, como a compostagem que a gente faz em casa. Existe também uma mistura das duas, da mineral e da orgânica, chamada adubação organo-mineral.
Mattioni, e essa história de adubação verde?
Então, a adubação verde é uma prática bastante antiga. Para ter uma ideia, há 1000 anos antes de Cristo, já era usada pelos chineses. Também os gregos e romanos utilizavam com muita eficiência essa adubação verde. Chama-se adubação verde ou plantio verde as plantas que se cultivam com o objetivo único de incorporá-las, ou seja, enterrá-las ao solo na época da floração. Por que na época da floração? Antes que elas produzam sementes para não infestar a área produtiva. Ou para mantê-las na superfície do solo com o objetivo único de assegurar e aumentar a capacidade produtiva desse solo.
E que benefícios a adubação verde traz para o solo?
Ah, traz muitos benefícios. Como, por exemplo, melhora as propriedades físico-químicas e biológicas do solo, evita a erosão provocada por fortes chuvas, protege o solo dos raios solares, fornece adubo, principalmente nitrogênio para as plantas, ajuda no controle de ervas daninhas, mantém por mais tempo a umidade do solo, diminuindo também a evaporação desse solo, aumenta, isso é muito importante para nós aqui, a matéria orgânica do solo, recuperando solos degradados e ainda favorece a proliferação de minhocas.
Mattioni, e quais são as espécies que são mais utilizadas como adubo verde?
A princípio, qualquer espécie pode ser usada para proteger o solo. As mais usadas são as leguminosas. Por que as leguminosas? Porque elas têm a capacidade de aproveitar o nitrogênio que existe no ar e fornecer esse nitrogênio para as plantas. Assim, as plantas ricas em nitrogênio têm um grande aumento na produtividade. Além disso, essa adubação natural diminui o custo de produção, uma vez que o produtor não precisará comprar o adubo nitrogenado, como a ureia ou o sulfato de amônio, comércio.
E para a região norte, qual a leguminosa mais indicada?
Olha, Clarice, Na verdade, existem mais de 19.400 espécies de leguminosas no mundo. Só no Brasil, tem mais de 1.500 espécies de leguminosas catalogadas, conhecidas, que vão desde árvores como jatobá, angelim, sucupira, gliricídia, até culturas anuais, como feijão e soja. Para o norte, recomenda-se as plantas bastante conhecidas, como feijão candu, feijão de porco, mucuna preta, mucuna cinza, crotalárias e calopogônio.
Agora vamos explicar para o pessoal de casa como é que é feita essa adubação verde.
Essa adubação verde pode ser feita através do plantio de sementes de espécies de plantas indicadas para esse fim. Esse plantio pode ser feito em várias épocas do ano. Por exemplo, o plantio em toda a área antes de plantar a cultura principal. Pode-se também plantar durante o crescimento da cultura principal, por exemplo, no meio das linhas do milho. Pode-se ainda plantar um pouco antes ou logo após a colheita, aproveitando as últimas chuvas. E é também muito interessante plantar-se no meio das ruas das culturas perenes, como plantações de café, manga, citros e caju, por exemplo. Lembrando sempre que devem ser roçadas ou enterradas na fase da floração, antes que produzam sementes, deixando apenas uma pequena área para o produtor produzir a sua semente para o plantio no ano seguinte.
E existe alguma época do ano mais propícia para se utilizar adubos verdes?
Bueno, depende da região. No norte do Brasil, por exemplo, nós estamos, por ocasião das primeiras chuvas, e logo após a colheita da cultura econômica, aproveitando as últimas chuvas do ano.
Falamos com o agrônomo da Embrapa, José Alberto Mattioni. Mattioni, obrigado por participar do Prosa Rural, esclarecendo as dúvidas sobre a adubação verde.
Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para melhorar a vida de cada uma das pessoas que escutam o Prosa Rural.
Então é isso. Como é um produto natural, feito apenas com matéria orgânica, gerada a partir do cultivo de plantas, o adubo verde ajuda você, amigo produtor, a cuidar melhor do solo, diminuindo ou eliminando o uso de fertilizantes químicos.
E como o Mattioni falou, a família das leguminosas é a mais utilizada na adubação verde devido à capacidade de fixar o nitrogênio, nutriente importante para o crescimento das plantas.
É por isso, Macau, que a prática já é reconhecida como alternativa viável na busca da sustentabilidade dos solos agrícolas e vem ganhando cada vez mais destaque. Bom para o meio ambiente, para o produtor e para o consumidor.
Muito bom, Ilka. E daqui a pouco você vai ouvir mais dicas sobre a adubação verde. Não saia daí.
Ah, mas não saia mesmo, porque senão você vai perder o nosso quadro cultural.
Chegou a hora de ouvir aquela música gostosa do comecinho do programa.
Favas Contadas.
A canção Cidade do Campo, que já é bem conhecida em Boa Vista, capital de Roraima, é de autoria do Armando de Paula e do Eliaquim Rufino. E vamos ouvi-la na voz de Alisson Christian, na versão acústica.
A canção faz parte do CD Cara, que o músico lançou em 1998. Mas chega de conversa e vamos logo ouvir essa música danada de boa.
Buriti do campo, que prazer, igarapé tão bom te conhecer. Boa Vista vai onde a vista ver, no verde do campo vi você. Correm mitos no vento, pedra de macunaima. Cidade do campo, beira rio, estrela do norte do Brasil. Cidade do campo, entardecer, Boa Vista linda de se ver. Corre rio.
A gente agradece ao Alisson Christian por essa bela participação no Prosa Rural.
E voltando a falar sobre a adubação verde, vamos conferir a última dica do Mattioni.
Pitacos da Hora.
Produtor, produtora, sendo adubação verde um recurso barato e garantido, e o senhor ou a senhora tendo uma área que por qualquer motivo não irá plantar este ano, o melhor será semear nesta área uma leguminosa, mantendo assim a área limpa e adubada, melhorando a produção para a próxima safra. Do mesmo modo, em pomares, você pode semear leguminosas entre as ruas para fornecer nitrogênio às plantas.
Então é isso, se você tiver uma área ociosa que não vai receber nenhum plantio este ano, use esse espaço para plantar alguma espécie de adubo verde.
Assim você estará ajudando a melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo para o próximo plantio.
Muito obrigado, Matione, por sua participação no Prosa Rural.
Aproveitamos para agradecer também a Clarice Monteiro.
E você, amigo ouvinte, se ficou com dúvidas sobre adubação verde, ligue para a Embrapa Roraima.
O DDD é 95 e o número é 4009-7146.
Repetindo, 95 é o DDD e o telefone é 4009-7146.
E como a gente prometeu no início do programa, hoje temos também a participação de um agricultor que já utiliza adubação verde para melhorar o solo.
É o seu Francisco Canidé, que vai nos contar um pouquinho da sua experiência com a adubação verde.
Fala, produtor!
A minha propriedade é uma propriedade um pouco diversificada. Eu tenho gado, um pouco de suíno, avicultura, frutas e hortaliças.
E como o senhor teve conhecimento da adubação verde?
A adubação verde eu tive conhecimento ainda nos anos 80, por um programa que estava divulgando na Universidade de Minas Gerais os benefícios da leguminosa, o calopogonho. E eu, através de um primo que morava nessa região lá, ele me mandou 5 quilos dessa leguminosa. E daí eu passei a utilizar e nunca mais faltou adubação verde na minha propriedade.
Então essa foi a leguminosa que mais se adaptou?
O calopogonho foi a que se mostrou mais, assim, agressiva ao solo pobre da nossa região. Que a minha região é a região de Lavrado, aquele solo bastante arenoso. Andei testando outras leguminosas ultimamente e não foram tão bem como o calopogonho. Ou seja, não se estabelecia. Se germinava, ficava por ali um tempo. Quando vinha a época do verão, elas acabavam morrendo. E o calopogonho não. O calopogonho avançou e passou e se disseminou. Hoje a propriedade praticamente tem calopogonho em várias áreas.
Inclusive servindo para alimentação do gado,
é
isso?
Essa disseminação é feita realmente pelos animais, porque os animais adoram ela como forrageira, né? O gado em geral come e sai disseminando sementes por aí. Enquanto que eu testei também a mucuna, e o gado não gostou muito da mucuna, não se interessou muito pela mucuna. E até porque a mucuna, ela se mostrou mais exigente no solo pobre, né?
E quais foram os benefícios que a adubação verde trouxe para o solo da sua propriedade?
O incremento de matéria orgânica. Se você observar assim um talhão de calopogonho, você levanta as ramas assim e você vê de baixo a quantidade de folhas que ele solta. Ele tem uma atividade muito grande, ele tanto brota folhas novas como solta folha velha. Então o ganho grande que eu vi foi exatamente isso aí. Para quem trabalha com solo pobre, como no meu caso, a minha propriedade especificamente falando, ele deu um ganho muito bom, incrementou bastante a matéria orgânica. A gente vê também o aumento de minhocas, e se tem minhoca é porque realmente tem condição adequada para ela se estabelecer.
Seu Canidé, então o senhor está satisfeito?
Sem dúvida nenhuma. Eu recomendo calopogonho para a região de Cerrado, aqui na nossa região, assim para você. E também o estilosante, né? Que ultimamente tem sido falado bastante de estilosante como forrageira, e realmente é uma leguminosa espetacular, o estilosante como forrageira e também como adubação verde também.
O senhor tem mais alguma dica para dar para o pessoal que está escutando agora o Prosa Rural?
Eu acho que a gente deve observar o seguinte: quando se pensar em adubação verde, procurar testar algumas espécies, né? Com certeza você vai achar uma que vai lhe satisfazer mais em termos de adubação ou mesmo forrageira. Dependendo da finalidade, se você quiser como forrageira, foca nessa direção. E se quiser como adubação verde também, vai, logicamente você vai focar nessa direção.
Seu Francisco Canidé, obrigada por participar do Prosa Rural.
A gente é que agradece a oportunidade de testemunhar, né, essas práticas que geralmente são divulgadas pela Embrapa. A gente tem que reconhecer a Embrapa como uma referência em termos de divulgação e pesquisa, né? E a gente fica à disposição para os amigos que quiserem trocar uma experiência. A Embrapa sabe onde me encontrar.
Obrigada pelas informações. E com a participação do seu Canindé, terminamos o Prosa Rural de hoje.
Não, Yuka, peraí, ainda falta o recado dos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
Bem lembrado, Macau.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A
as pesquisas sobre como produzir madeira de forma sustentável já são realizadas há mais de 3 décadas no Brasil. E esses estudos vêm comprovando que o manejo florestal é a melhor forma de usar os recursos da floresta sem agredi-la. O manejo trabalha com a ideia de retirar apenas a quantidade de árvores que a floresta consegue repor, nem mais nem menos. O máximo que se pode extrair, sem alterar a sua dinâmica, são cerca de 5 árvores a cada hectare por ano. Depois que uma árvore é retirada, é preciso esperar 30 anos para voltar naquele mesmo hectare, onde a floresta já vai ter sido recomposta graças às árvores porta-sementes. O manejo imita e se espelha na vida da floresta. Mesmo que a mata virgem não passe por qualquer intervenção, cerca de 2% de suas árvores morrem a cada ano, seja naturalmente ou devido a eventos climáticos como tempestades tropicais. O bom manejo valoriza a floresta e a torna produtiva por várias gerações.
Então é isso, pessoal. Esperamos que as dicas sobre a adubação verde tenham ajudado o pessoal de casa.
E para entrar em contato com a gente, pode ligar de graça para o nosso telefone.
0800-646-1160.
Obrigada por ficar em nossa companhia mais uma vez, pessoal. E até o nosso próximo programa.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Roraima.
Fique ligado aqui na sua emissora favorita e não perca o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre a escolha de mudas saudáveis de bananeira para o plantio. Imperdível, né? Então continue ligado no programa de rádio da Embrapa. A gente espera você.